Hoje, 3 de junho, é celebrado o Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil, um tema que preocupa cada vez mais famílias e profissionais de saúde. E, inclusive, de acordo com dados do Atlas Global da Obesidade e da Organização Mundial da Saúde, OMS, o Brasil pode chegar a ser, até 2030, o 5º país no mundo com mais crianças e adolescentes obesos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Mariana Grigoleto. Ela é pediatra e membro da Organização Nacional de Acreditação, ONA. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda.
Bom dia, Rita Pontes. Bom dia, Amazônia. Muito obrigada pelo convite para falar de um tema de suma importância, como você bem já anunciou.
Doutora, para a gente começar essa nossa conversa, quando a gente fala em obesidade infantil, não estamos falando apenas de uma questão estética, mas sim de um problema de saúde pública, não é isso?
Isso mesmo, Rita. Eu acho que isso é um esclarecimento muito importante que você trouxe, que é esclarecer para as famílias que a obesidade não é uma questão estética, né? A questão é muito mais profunda, é uma questão de saúde. Na medida que nós sabemos que a obesidade é uma doença crônica, multifatorial, e que impacta a vida de uma criança, não só na infância, mas também num adulto que pode ser doente, né? Então, são doenças que afetam não só a criança, enquanto ela é criança, enquanto ela é adolescente, como hipertensão, diabetes, alterações no colesterol e até a saúde mental, né? Com ansiedade, depressão. E isso nós sabemos que aumenta a chance dessa criança ser um adulto também hipertenso, diabético. Então veja que é um impacto, né, a curto, médio e longo prazo.
Ou seja, é um problema de saúde pública que pode também agravar outras, né, pode trazer outras doenças também graves, né? Então, é preciso muito cuidado. Doutora, muitos pais acreditam que a criança vai esticar, perder o peso com o crescimento. E até onde esse pensamento é verdade, quando ele começa a atrasar o diagnóstico e o tratamento?
Ótima pergunta, Rita. Isso é muito comum, né? As famílias falarem, olha, quando crescer isso vai se resolver. Mas nós sabemos que nós, pediatras, nas consultas de puericultura, que são as consultas periódicas do bebê, da criança, do adolescente, nós temos curvas para acompanhar tudo isso bem de perto. Essas curvas nos mostram se aquela criança está dentro do esperado ou não. E é nesse momento que o pediatra tem que intervir. E chegar para a família e dizer, olha, nós estamos caminhando com um peso que não é o esperado, com uma progressão, com uma velocidade de ganho de peso que não é saudável, que pode trazer problemas no futuro e também no presente, não é? E além disso, o pediatra é o profissional que pode fazer as intervenções também no estilo de vida. Falar sobre alimentação, falar sobre atividade física, sobre telas, sobre qualidade de sono. Então, veja que é multifatorial, não é uma criança só que come muito. O que ela come? Como ela come? Ela se movimenta? Ela dorme bem? Como que essa família vive? Como é o estilo de vida? Então, a gente sabe que hábitos saudáveis colaboram para a gente combater a obesidade.
Doutora, os números chamam a atenção hoje aqui no nosso estado, porque cerca de 29% das crianças de 0 a 9 anos apresentam excesso de peso. O que que esses dados revelam sobre a nossa realidade, a realidade das nossas famílias acrianas?
Rita, infelizmente não é uma realidade só brasileira e nem só da Amazônia, nem só de nenhum estado do nosso país. É uma realidade mundial. Isso nos preocupa mais ainda, porque é uma questão de saúde pública global. Então, nós entendemos que realmente esses números são altos e que se a gente não fizer alguma coisa de fato efetiva, nós ganharemos o pódio que nós não estamos buscando. Né? Esse ano é um ano de falar muito sobre pódio, não é verdade? Mas nós não queremos a 5ª posição em obesidade no mundo. Então, se o Brasil não fizer algo que realmente tenha uma ação coletiva, que a gente sabe que a obesidade é multifatorial, nós iremos caminhar para esse pódio se a gente não se cuidar.
Não, e a gente não quer esse pódio de forma alguma, doutora. E quais são os principais sinais de alerta que os pais e responsáveis precisam observar para identificar precocemente um problema relacionado ao excesso de peso?
Então, as consultas periódicas no pediatra desde 0 dias de vida, recebendo as orientações adequadas sobre aleitamento materno, né, que é o grande começo de tudo isso. O aleitamento materno, nós sabemos que ele é preventivo, que ele nos ajuda a prevenir a obesidade. Além disso, ir às consultas para receber a orientação do que é uma alimentação adequada. Então, quando os pais receberem intervenção de um pediatra, olha, a alimentação não está adequada, seu filho está ganhando peso, né? Valorize isso e mude. Tem que mudar. E eu lembro que para a gente cuidar de uma criança, não, a gente não muda uma criança, a gente muda uma família.
É verdade, doutora.
Então, não há possibilidade da gente ajudar uma criança se a família não muda o estilo de vida. Eu quero dizer, olha, eu vou comer, né, cachorro quente e você vai comer salada.
Isso não é justo, né?
Fazendo muito resumidamente, a criança não pratica atividade física, mas a família também não pratica. A família não sai do sofá, não sai da tela. Como que nós vamos fazer esse trabalho de mudança de estilo de vida de uma criança? Então eu convido todos da família para que vocês mudem para o bem de todos. Não é?
Doutora,
então,
quando...
eu penso que... Desculpa.
Desculpa lhe interromper, pode continuar.
Deu uma diferença aí de tempo, eu acabei falando em cima. Então, como você bem disse, então eu acho que as consultas da pediatria, se as orientações forem seguidas, muito provavelmente o desfecho vai ser favorável, vai ser bom. Essa criança vai crescer e se desenvolver, né, com parâmetros de saúde.
E era justamente sobre isso que eu queria lhe perguntar. Muitos pais costumam levar os bebês, né, recém-nascidos ali de forma bem, bem criteriosa, sempre faz um acompanhamento direitinho, mas após um ano de vida, dois, param de levar a criança ao pediatra, né? E qual é a frequência correta de se levar a criança? Por exemplo, ali nos primeiros meses de vida é primordial, você sempre está ali... indo ao pediatra, levando o bebê, mas após um ano de vida, por exemplo, de quanto em quanto tempo é o ideal para levar essa criança ao pediatra?
Ótimo. No primeiro ano de vida, as visitas são mensais. Então, primeiro mês, segundo mês, até 12 meses de idade, até um aninho. Depois pode ser espaçado, cada 2, 3 meses, no segundo ano de vida, ou seja, entre 1 e 2 anos. E depois, a cada 4, 6 meses... é uma periodicidade muito boa. Mas eu lembro que cada criança vai ter a sua periodicidade. O que eu quero dizer? Imagina que eu tenho uma criança que está ganhando peso de uma maneira desenfreada. Talvez eu não precise esperar 6 meses. O pediatra vai sinalizar, olha, eu quero te ver daqui 2 meses. Ou vieram exames muito alterados, olha, eu quero te ver daqui 4 meses, não de 6 meses. Mas na regra de uma criança que está caminhando bem, mensalmente até o primeiro ano, a cada 3 meses no segundo ano, e depois a cada 4, 6 meses é uma periodicidade muito adequada.
Doutora, a gente falou também sobre a questão dos hábitos, mau hábitos, né? Mas a genética também influencia no desenvolvimento da obesidade infantil?
Sem dúvida, né? Nós temos as questões genéticas, sem dúvida nenhuma. Mas eu lembro a questão da epigenética. Nós sabemos que o estilo de vida pode até modificar a sua genética. Então veja a responsabilidade que nós temos com essas crianças, para que elas já no primeiro dia de vida elas tenham contato com o aleitamento materno e depois com um estilo de vida saudável, porque isso pode mudar até o histórico genético dela. Ou seja, a gente consegue melhorar a cada vez que uma geração, né, se faz, a gente melhora a genética dessa família.
E agora falando sobre o consumo de alimentos ultraprocessados e bebidas açucaradas ao longo da infância. O quanto essa mudança nesses hábitos alimentares ruins contribui para o avanço? Na verdade, esses hábitos contribuem muito para o avanço da obesidade infantil, não é isso? A questão do consumo desenfreado de ultraprocessados, bebidas açucaradas...
Nós temos vivido um tempo, não é, Rita, de pouco tempo, né, eu digo. Então, as famílias hoje estão tentando equilibrar tudo isso. Não tem tempo para se dedicar, muitas vezes, a uma alimentação elaborada. Elaborada, que eu quero dizer, é uma alimentação de verdade, comida de verdade. Então, é muito mais fácil você pedir um fast food, é muito mais fácil você abrir um pacote, não é, do que você cozinhar. Então, nós temos que fazer uma conscientização e um encorajamento de dizer que o que a gente tem na geladeira, né, que é lá da roça mesmo, a comida de verdade, é a comida que de fato faz bem para nós. Então vamos voltar um pouquinho, vamos acreditar que quando a gente come essa comida de verdade, a gente vai ter saúde intestinal e, portanto, isso vai impactar em toda a saúde do indivíduo, na imunidade, na saúde mental. Nós conhecemos hoje o eixo cérebro-intestino e vem daí a importância de que o intestino saudável precisa de uma alimentação adequada,
né? Olha que legal.
Então, hoje a gente vê o uso assim desenfreado do ultraprocessado, porque ele é mais fácil, na verdade, abrir uma caixinha e dar uma bebida açucarada do que você ir lá espremer um suco, não é?
Com certeza.
Por exemplo, ou dar uma fruta.
Mas não é o ideal. Então, a dica do dia hoje, doutora, é desembalar menos e descascar mais. Vamos pensar assim.
Perfeito, perfeito, Rita, perfeito. Quando você estiver abrindo o pacotinho, para, faz uma reflexão. Será que é isso mesmo que eu vou oferecer para o meu filho? Ou que eu vou consumir? Né? Nós temos, inclusive, hoje, Rita, alguns apps para pesquisa de rótulos. Eu acho que uma dica é a gente trazer a cultura, né, da leitura de rótulos. Né? A leitura de rótulos é muito importante. No Brasil, a gente tem muito pouco essa cultura. Né? Então, vai consumir, vai comprar um alimento, olha o que você está comprando, olha o que você vai consumir. Será que não tem um alimento semelhante, mas, né, com um valor nutricional melhor, sem muita gordura, sem muito sódio, sem muito açúcar, não é? Mais cálcio, por exemplo, para as crianças. Então, a leitura vai possibilitar escolhas melhores.
Doutora, e para a gente encerrar, o nosso tempo aqui é bem rápido, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os pais, as mães, os responsáveis que estão nos ouvindo aqui nesta manhã, sobre essa data hoje, 3 de junho, é celebrado o Dia da Conscientização contra a Obesidade Infantil. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os pais hoje, que já tem ali uma criança que está no sobrepeso, então está se encaminhando para isso, né? E sobre visitas periódicas ao pediatra, reforça para a gente essa mensagem.
Olha, acredite em que a jornada da saúde começa no dia 1. Então, acredite no aleitamento materno, ele de fato protege. Depois, leve seu filho nas consultas periodicamente, para que você possa receber as orientações adequadas, porque é muito mais fácil começar certo do que consertar depois o errado. Né? Acredite em que alimentação adequada, sono adequado, atividade física diária, convívio em família, tela zero, tudo isso vai fazer com que seu filho provavelmente tenha um crescimento e um desenvolvimento adequado e ele não caminhe para uma obesidade.
Doutora, muito obrigada por sua participação aqui nesta manhã com a gente. Foi muito bom conversar sobre esse assunto, falar sobre saúde, prevenção aqui no CBN Jornal da Manhã. Bom dia para você.
Eu que agradeço o convite, um ótimo dia aí para a Amazônia, para você, Rita. Obrigada.